A gente vai falar agora sobre o primeiro simpósio brasileiro de tecnologia para preservação de alimentos por irradiação. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o engenheiro civil Marcos Antônio do Amaral, mestre em engenharia nuclear e presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, é um prazer.
Bom, é o primeiro simpósio, né? O que vai tratar o simpósio? O que será debatido nesse simpósio aqui em Maringá?
Bom, nós estamos trazendo um conjunto de pessoas das mais qualificadas no mundo e obviamente, no Brasil, para tratar desse assunto irradiação de alimentos. O mundo hoje utiliza essa tecnologia, já fazem muitos anos, mais de 30 anos em plena utilização para irradiar os alimentos e garantir a segurança alimentar. A NASA, por exemplo, não envia nenhum piloto para o espaço sem que na espaçonave tenham alimentos irradiados. Eles foram esterilizados ou preservados, né, por irradiação dentro das suas embalagens. Essa tecnologia ela não é utilizada para alimentação em grande quantidade no Brasil. No Brasil, apenas são irradiadas algumas especiarias, pimentas, algumas ervas, e que nós consumimos. Nós já consumimos e comemos isso, e uma das propriedades da radiação, inclusive, é ela acentua o sabor das pimentas e ervas, realmente especiarias, né?
E quando a gente ouve falar em irradiação, a gente pensa em algo negativo. Então quer dizer que a irradiação também é positiva?
Com toda certeza, eu ia falar positivo. Realmente é positivo.
É.
Sim, porque infelizmente a maneira como a radiação foi conhecida no mundo, mais conhecida, vem das bombas nucleares de Hiroshima, Nagasaki, né? E eventualmente alguns acidentes que aconteceram e foram superlativados. Mas se você observar na medicina, na radioterapia, no radiodiagnóstico, na indústria, a radiação ela é constantemente utilizada para os fins mais nobres da sociedade humana. E um dos fins mais nobres que nós temos para a utilização da energia nuclear na agricultura é a preservação dos alimentos. Infelizmente, no Brasil, eu gostaria até de entender melhor as razões porque até agora não foram implementadas, não foi implementada essa tecnologia de uma maneira geral, mas nós não utilizamos muito e produzimos muito alimentos. Nós somos um dos celeiros do mundo. E o Paraná possui uma produção enorme de alimentos, é um dos celeiros do Brasil e do mundo. Nós perdemos muito na alimentação entre a produção e a mesa do consumidor, dá mais de 30%, com certeza, essas perdas se estragam os alimentos, né?
A irradiação evitaria isso?
A irradiação contribuiria em muito para reduzir essa perda e aumentar a durabilidade dos alimentos. Existe um teste que foi feito com o Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, fica em Piracicaba, tem vários anos já. Foi feito com uma empresa produtora de frangos, né? E essa empresa, eles irradiaram lá no Sena o frango, que tem uma vida útil de 3 dias de prateleira, 4 graus Celsius, 4 graus centígrados, né? Ele foi estendido essa vida útil para 21 dias, sem haver nenhuma alteração organoléptica de sabor, né, no frango, 15 dias com toda certeza. Só para ter uma ideia, um aumento de vida útil de 5 vezes mais, de 3 dias para 15 dias, sem nenhuma perda de qualidade nutricional.
Mas mesmo quando a gente fala de utilização nobre da irradiação, como por exemplo na medicina, sempre há aquela recomendação, você não pode fazer muito raio-x durante a vida, né, para não ter a radiação, né, ser afetado pela radiação. No caso da alimentação, não tem nenhuma contraindicação?
É a mesma situação. O que se deseja para o alimento é que os micro-organismos sejam eliminados. As bactérias, Escherichia coli, eu não lembro nem o nome de todas as bactérias nocivas, fungos, pragas, doenças que afetam, a salmonela, por exemplo. Então, você irradiando, você elimina elas, você zera. E o tempo para que ocorra um aumento dessa quantidade, ele é zerado. Então, por isso que é um aumento da vida útil. Da mesma maneira, se o alimento já está na embalagem, no embalado, ele é irradiado, a radiação ela é penetrante, ela passa por dentro do embalado, é um raio invisível, né? No caso, que passa e elimina as bactérias. A grande questão está na dose de radiação que você coloca. Né? Se você colocar muita radiação, você estraga o alimento. E você sente isso no próprio sabor, ninguém vai querer consumir. Né?
Mas essas doses não são cumulativas no nosso organismo?
Não, de forma alguma, porque ela não fica na... A energia de radiação, ela entra, elimina o micro-organismo e sai.
Ah, tá. Na hora que você vai consumir o alimento, já não tem nenhum resíduo.
Não, não tem nenhum resíduo significativo. E a alteração, ela nas doses preconizadas, ela não acontece de maneira significativa. Obviamente, se você aumentar uma dose muito, muito alta, né, aí você estraga o alimento. Né, e você chega... altera totalmente ele. Mas em doses que são necessárias e suficientes para a preservação do alimento, a esterilização, a pasteurização, similar à pasteurização, você não tem nenhum impacto negativo. E é isso que vai ser mostrado nesse simpósio do dia 3 que nós estamos promovendo aqui.
Dia 3 agora, né?
Dia 3 de outubro, no auditório da Unicesumar, né? Depois de amanhã. As inscrições no site, elas se encerraram, mas isso porque nós iremos fornecer certificados de participação. As pessoas que quiserem participar podem fazer a sua inscrição no local, claro que limitada à capacidade do auditório, né?
Então, vocês vão discutir e apresentar dados sobre os benefícios da irradiação na alimentação, nos alimentos.
Com certeza. Isso já é bastante preconizado. Por exemplo, a EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Environmental Protection Agency, EPA, né? Ela tem na página dela toda uma informação referente aos benefícios da utilização da irradiação dos alimentos. A própria página da Embrapa nossa mostra bem. Todo esse processo ele já está muito bem qualificado, muito bem conhecido. Agora nós estamos querendo fazer a ponte entre a ciência e o produtor. A ciência e a produção. De maneira que o Brasil passe a obter benefícios diretos da utilização dessa tecnologia.
Isso exige muito investimento?
Exige um investimento, mas a capacidade de produção é muito grande, né? Existe uma política brasileira mudou e existe um plano para o desenvolvimento dessa área coordenada pelo Ministério da Agricultura. A doutora Andréia vai estar aqui, ela é superintendente do Ministério da Agricultura, do MAPA, né? Em São Paulo, e ela vai estar representando o Ministério da Agricultura nesse simpósio. Também vão estar aqui os coordenadores do Comitê para o Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que são do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do General Heleno, né? E eles vão apresentar isso, os grupos de trabalho. Então eles vão dar uma visão geral, mostrar, olha, tem todas essas atividades em andamento no Brasil, todas para o benefício da sociedade, com certeza, vocês vão ver. E essa em especial, o grupo de trabalho número 7, coordenado pelo Ministério da Agricultura, foca aplicações nucleares na agricultura. E aí a gente entra no nosso simpósio mostrando, vai ser um dia de palestras. Ao final, depois do almoço, nós vamos ter uma mesa redonda com várias autoridades. Pedi e obtive o apoio de dois profissionais muito queridos em Maringá, o Dr. Paulo Roberto Pereira de Souza e o Silvio Barros, que foi prefeito, colunista da CBN também. Eles vão estar lá e totalmente independente, vão estar coordenando as questões que serão colocadas para essa mesa, perguntas em todas as suas vertentes, seja econômica, seja de saúde, seja de estratégia de desenvolvimento econômico, social, segurança alimentar.
No Brasil não tem nada parecido ainda? Nenhuma indústria?
Tem sim. No Brasil existe uma multinacional que comprou os irradiadores que tinham, e praticamente quase que todos, particularmente, e utiliza isso para irradiar as especiarias, e ela irradia também os produtos de saúde, faz esterilização, e também existem outras que são das próprias empresas. Por exemplo, a Johnson & Johnson tem o seu próprio irradiador, né? E é uma, na área médica, por exemplo, também a irradiação ela faz a esterilização dos equipamentos.
Uhum. Nosso ouvinte, Benilson, ele diz que ele tem muitas dúvidas em relação à segurança. Ele acha que vai ser difícil convencer as pessoas sobre a segurança de um sistema como esse.
Então, são dois aspectos relacionados à segurança. Uhum. A primeira coisa é a seguinte, com respeito à segurança alimentar, né? Ele é totalmente seguro com respeito aos seus resultados. Ao contrário, ele é para proporcionar segurança. A outra coisa é com respeito à segurança operacional. Bom, aí a gente entra numa outra esfera. Nós temos equipamentos de radioterapia e radiadores que estão distribuídos no Brasil todo. Isso não causa tanta sensação assim. Nós temos um reator de pesquisa que está no centro de São Paulo, está ali produzindo radiofármacos para a medicina brasileira e não causa tanta sensação. Obviamente que a preocupação com a segurança ela é inerente a todo esse processo, inclusive dos trabalhadores que atuam com isso. Há uma pessoa que trabalha com chumbo, por exemplo, ou pintando uma casa, eventualmente toma menos cuidados com sua própria segurança do que um profissional qualificado na área radiológica.
E micro-ondas?
O micro-ondas ele não é uma radiação ionizante. Ele é uma radiação que excita os elétrons e fazem com que eles vibrem numa energia, numa intensidade maior, produzindo, quando ele retorna ao seu estado de base, o calor. E isso aquece o alimento. É uma invenção fantástica, importantíssima, e não traz nenhum dano para as pessoas. Obviamente, é um equipamento elétrico. Se você chegar a um voltímetro próprio, próximo de um microvoltímetro, um nanovoltímetro, próximo de um equipamento energizado, você vai detectar que ele tenha alguma tensão residual ali, obviamente, e que tem um campo eletromagnético. Mas nós temos campos eletromagnéticos.
E não faz nenhum mal para a saúde comer o alimento que foi esquentado no micro-ondas, então.
Eu utilizo isso todos os dias, muito mais do que o forno comum, né? E não vejo nenhum problema, não tenho conhecimento de nenhum problema. Ao contrário, é uma das invenções ótimas da humanidade e muitas outras virão, né?
Os alimentos modificados geneticamente. O nosso ouvinte, Benício, ele também citou essa questão, né? Que até hoje não se sabe os efeitos.
Pois é, se até hoje não se sabem os efeitos, é porque provavelmente os efeitos são bons, né? Porque já tem mais de 20 ou 30 ou 40 anos. Né? Então, é mais de uma geração para que se pudesse observar algum efeito. Então, nesse contexto, por si só, a história já demonstra o que... aquilo que se levantava como contra-argumento ao desenvolvimento tecnológico na agricultura é mais uma falácia, como tantas outras que aconteceram, infelizmente, em detrimento do nosso desenvolvimento. Né?
Não sei se é uma besteira que eu vou perguntar aqui, mas...
Não existe isso.
Porque assim, você falou que essa irradiação, ela mata as bactérias do alimento, né?
Correto.
Mas não existem bactérias que são boas, que a gente precisa delas, ou elas só ficam no intestino só e não estão no alimento?
Exatamente. Não deveriam estar no alimento. Agora, existem alimentos que você irradia, existem alimentos que você não irradia. Por exemplo, você não vai irradiar um iogurte. Né? Iogurte possui as bactérias boas. Então, aí, nesse sentido, se você irradiar, você elimina elas também. Então, a sua pergunta não é, de maneira alguma, uma pergunta sem sentido. Ela faz muito sentido.
Então
para alguns alimentos, por exemplo, a tilápia, carne da tilápia, que é uma das grandes riquezas que o Brasil tem, que o Paraná tem. Se nós irradiarmos a carne da tilápia, nós eliminamos muitas doenças, muitos problemas de saúde. E aumentamos a vida útil dela, porque quando você elimina e você embala, você irradia ela embalada já, ela vai durar muito tempo. Né? Muito mais tempo do que duraria se não tivesse sido irradiado. Por quê? Porque aquela colônia de bactérias que está ali em nível mínimo, pequeno, que sempre vai existir, ela vai, ao longo do tempo, se desenvolvendo, crescendo. Né? Então, nesse contexto, você zera aquela colônia, ou quase que zera, e ela vai começar a crescer num nível muito menor. Ou então, se houver uma recontaminação por toque, as pessoas pegam as comidas, às vezes, com as mãos, né? E transferem contaminação. Aquelas bactérias, ao longo do tempo, vão crescendo. Né? E uma outra coisa, por exemplo, tem uma bactéria chamada... Clostridium, ela produz... É uma bactéria botulínica. Né? Por exemplo, ela produz toxinas. Então, ela, a partir do momento que ela está ali dentro, se você irradiar, você elimina elas. Mas a irradiação não mexe com a produção química. A toxina do botulismo que foi produzida, ela não é eliminada, continua naquele alimento. Se o alimento estava contaminado com essas bactérias, em grande quantidade, ele foi danificado por essa toxina.
E essa toxina tem a ver com aqueles produtos de conservas?
Não necessariamente. Mas pode ter, se for mal conservado. Por exemplo, o botulismo, ele era uma doença, na época das grandes navegações, que matava muita gente também. Isso muitos anos atrás, na época das grandes navegações, eles botavam os alimentos dentro do navio e saíam aqueles alimentos, eles se estragavam e a pessoa consumindo aqueles alimentos contaminados, eles morriam por botulismo ou outras doenças.
Bom, então a técnica da irradiação, que já é usada no país, então, em uma multinacional pelo menos,
Ela já é utilizada no Brasil e mais do que isso, ela é utilizada em muitos outros países. As frutas do México que vão para os Estados Unidos, a manga do México, que a gente quando está nos Estados Unidos come aquela manga deliciosa, que fica na fruteira durante meses, um mês, mais de mês.
Passou
por irradiação. Aqui, se a gente tira da árvore uma manga, 2-3 dias depois ela está estragada.
Mas aqui o investimento tem que ser de quem? Do agricultor, do produtor, da indústria ou do governo?
É isso que essa mesa redonda vai definir. No meu modo de entender, isso deve ser uma relação público-privada. Quer dizer, o governo deve estabelecer linhas de financiamento, condições de apoio para que o investidor invista. Ele adquira esse financiamento, porque os valores eles não são baixos, são relativamente altos, Porém, ele pode prestar serviço a toda a população no entorno. E ele sendo multidisciplinar, quer dizer, multiuso, não apenas a agricultura, ele pode atender a irradiação de alimentos, de saúde, de produtos de saúde, até para a indústria, por exemplo, quando você irradia pneus, você tem uma alteração da estrutura cristalina daquele pneu e ele adquire uma resistência maior. O eletroduto que tem aquela capa de plástico no seu entorno, o cabo elétrico, o duto elétrico, ele é irradiado e ele adquire resistência. Então, quer dizer, as aplicações são as mais diversas, sem contar na pesquisa que nós temos as universidades aqui. Nós teríamos uma potencial para pesquisa, testes de metais, novos produtos. Então, o céu é o limite, realmente.
O nosso ouvinte, o Júlio, ele diz o seguinte: a cebola que vem da China é totalmente irradiada e vem para o Brasil, passa 3 meses dentro de um container, chega aqui, passa mais tempo na prateleira do que a própria cebola feita aqui do Brasil, produzida aqui no Brasil.
A China é uma grande produtora de alimentos e irradia a maioria dos alimentos e exporta esses alimentos e garante a qualidade desses alimentos. Eu não sei quantos irradiadores tem, mas na China distribuídos são mais de dezenas de irradiadores distribuidos lá.
Outra pergunta. O Camilo, ele disse o seguinte: é fato ou fake que é necessário deixar o micro-ondas dar aquele apito no final ou pode interromper o processo e retirar o alimento no meio do processo? Eu fico com medo, eu espero o apito. Tem que esperar.
Na realidade, é um controle eletrônico, Se a pessoa apertar o botão abrindo a porta, naquele momento o intertravamento atua e desenergiza a alimentação do magneto. E nesse momento cessa as micro-ondas, ela cessa de imediato. Então, agora, a melhor maneira é você setar o tempo e efetivamente você não abrir diretamente para interromper, parar no próprio botão. Eles têm um dispositivo que se você mantiver pressionado, ele zera. Ao mesmo tempo que ele liga, se você mantém ele pressionado, ele desliga.
Ah, é?
Sem abrir. Aí você abre com tranquilidade. Ou então espera o apito.
Não custa nada.
Mas se apertar, se pressionar para abrir a porta, ele vai interromper de imediato a irradiação.
Não, esse apito aí eu acho um terror. No meu micro-ondas são quatro apitos, né? Então tem que esperar um, dois, eu fico contando, até dar o quarto.
A grande preocupação do micro-ondas é com os líquidos, eventualmente, que tem que tomar muito cuidado. Se você aqueceu demais, jogou muita energia ali, ele pode formar uma bolha lá dentro e quando você tirar, ele pode colapsar e causar queimaduras. Então a preocupação é como utilizar o micro-ondas. Não pode jogar muita energia, deixa 10 minutos jogando energia na água, por exemplo, para ver se evapora. Ela vai evaporar, mas ela pode produzir uma bolha de ar muito quente ali, que quando colapsar pode queimar a pessoa. Cuidados de segurança
doméstica, né? Agora, então, o importante, né, só para a gente encerrar, que nosso tempo já está até acabando, mas é importante, então, é que com essa técnica o que se quer é a preservação, a redução do desperdício e a preservação dos alimentos.
Com essa técnica a gente quer reduzir o desperdício, garantir a segurança alimentar dos cidadãos brasileiros e para quem a gente exportar alimentos, aumentar a durabilidade dos produtos, que a gente possa mandar frutas para a Ásia, de maneira que a gente possa mandar para qualquer lugar por meios mais baratos por navio e também obter um retorno melhor para o nosso produtor e para o Brasil, obviamente. Nós vamos estar lá no dia 3, eu quero deixar esse convite. As inscrições, como eu falei, elas se encerraram no site porque nós necessitamos preencher os certificados para os alunos e outros que vão estar lá. Mas vocês podem ir, claro. Se lotar, aí...
Não tem jeito, né?
Mas temos espaço, porque o auditório da Unicesumar, onde vai ser realizado o evento, tem um espaço grande e acho que tem bastante vagas ainda.
O assunto é muito interessante. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.
Nós conversamos com o Marcos Antônio do Amaral, ele é engenheiro, mestre em engenharia nuclear e presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Falamos sobre o primeiro simpósio brasileiro de tecnologia para preservação de alimentos por irradiação.